da sua localização, verificar avaliações de outros usuários e escolher com quem deseja fazer as aulas, como explica o secretário nacional de trânsito, Adroaldo Catão.
O programa CNH do Brasil já permite, portanto, que aquilo que o código escreveu seja efetivado, o instrutor possa trabalhar de forma desvinculada, subindo a aula por meio do portal. Ele vai fazer isso agora integrado no aplicativo. Então fica muito mais fácil e intuitivo para o cidadão e para o próprio instrutor. E facilita também para os DETRANs, porque a gente vai então agora integrar essa base ainda mais, a base já é integrada, o RENACH, vai ser facilitado agora porque nós vamos igualar a participação das autoescolas e dos instrutores desvinculados ou autônomos, de forma tal que o cidadão tenha de fato a capacidade de escolher se ele vai contratar uma autoescola ou se ele vai contratar um instrutor da sua região.
O funcionamento vai ser parecido com aplicativos de transporte ou hospedagem. Após cada aula, o estudante vai poder avaliar o atendimento do instrutor e da autoescola com notas de 1 a 5 estrelas. Para usar o sistema, o candidato à CNH precisa baixar o aplicativo oficial do governo e fazer login com a conta gov.br. Segundo o governo, a iniciativa também busca reduzir fraudes e aumentar a fiscalização das aulas. Outro objetivo é estimular a concorrência entre autoescolas, permitindo que alunos comparem preços. Apenas em 2024, mais de 3 milhões de pessoas iniciaram processos para obtenção da CNH no Brasil. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Rádio Metrópolis, 104.1. Conexão Metrópolis.
Notícias, reportagens, prestação de serviço, a atualização do nosso portal Metrópolis e a interação direta com você.
Bom dia, Estevam.
Bom dia, tudo bem?
Aqui é Luciana, da QNL.
Fala, Luciana.
Conexão Metrópolis.
Olá, aqui é o Estevam Damásio e eu espero você de segunda a sexta, às 8 da manhã, aqui na Rádio Metrópolis, no nosso Conexão Metrópolis.
Nos últimos anos, o GDF fez o Distrito Federal avançar como nunca. Construiu escolas, creches, viadutos, túnel, construiu UPAs, UBSs e colocou delegacias para funcionar 24 horas. Mas quem cuida sabe, sempre dá para cuidar ainda mais. Cuidar de perto é ouvir, agir rápido e resolver o que não pode esperar. Levar saúde, garantir vaga na creche, colocar comida na mesa. GDF, coragem para mudar, propósito para cuidar.
Quando é de coração, é Óticas Diniz. No Dia das Mães, compre óculos de grau e ganhe óculos de sol. É o presente perfeito para quem merece tudo. Tem um estilo que combina, a proteção que acompanha e o carinho que fica para sempre. Comprou óculos de grau, ganhou óculos de sol de presente. Aproveite! De coração, Óticas Diniz. Para ver você feliz. Consulte o regulamento óticasdiniz.com.br.
Rádio Metrópolis.
Que tal um final de semana diferente no coração de Brasília? Conheça o Trip Nações, um hotel novíssimo, moderno e cheio de estilo, ao lado do Pátio Brasil e a poucos minutos do Parque da Cidade. Aproveite conforto, localização privilegiada e toda a praticidade para relaxar ou curtir a capital federal. Seja para descansar ou explorar, o seu lugar é aqui. Trip Nações. Viva Brasília com mais conforto e sofisticação. Reserve agora. @TripBrasília.
Rádio Metrópolis. Você que paga sua conta de energia pela Mel Energia em nome de uma pessoa jurídica. Nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade? Falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site Natuvolt. volt.com.br e nunca mais será dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Minuto Sebrae.
Termina amanhã, dia 8 de maio, o prazo de inscrição para o Prêmio Sebrae Startups. A iniciativa reconhece, impulsiona e premia empresas com alto potencial de inovação, escalabilidade e impacto. As informações com o analista Gabriel Póvoa.
Sabemos que a inovação ela só ganha força quando ela é reconhecida e conectada ao mercado. Participar do prêmio, então, é a sua chance de conectar o seu negócio a uma vitrine nacional, garantindo desde conexões estratégicas com mercados nacionais e internacionais, até prêmios que chegam a R$300 mil para a grande campeã, fora várias premiações que acontecem ao longo do caminho. Então você tem que enxergar essa jornada como uma grande oportunidade de um degrau para o seu crescimento.
Inscrições pelo site programas.sebraestartups.com.br.
Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.
Tarde Metrópolis, com Kátia Maranhão, aqui na Rádio Metrópolis. Com a jornalista Kátia Maranhão.
Rádio Metrópolis, a Agora 3 horas e 35 minutos. Tem dia da filha? Ou é só o dia das mães?
Não, só das mães.
Só das mães, né? Filho não empresta, não. Por isso que não tem dia.
É que filho de, geralmente é desnaturado.
Desnaturado. Eu não.
Ninguém comemora dia do filho. É até feio falar dia do filho.
Quem tem que reverenciar é filho,
reverenciar pai e mãe. Sempre. Tá na Bíblia, respeitar pai e mãe. Bom, mas vamos voltar ao trabalho às 3h36 e repetir o tema dessa tarde. Vamos, Thiago?
Vamos sim, Kátia. Você aí, nosso ouvinte, participa com a gente e responde aí pra gente. Você acha que a delação do Vorkaro pode provocar traição entre políticos?
Pois é, manda a sua mensagem de texto, áudio 82201041. Tá valendo um presentão da Boticário.
É isso, Kátia. Tá valendo o kit O Boticário em homenagem ao Dia das Mães. Oferecimento Boticário Acredite na Beleza.
E é gostoso.
Boa tarde, Kátia. E ouvintes da Metrópolis, eu sou a Socorro.
Estou ouvindo
o Tarde Metrópolis aqui do Sobradinho 2.
Opa. Beijo, beijo. Uai, Socorro. Beijo pra você, né?
A Socorro é ouvinte dos programas de
todos.
Todos.
Ela a Socorro aqui, é uma querida. Ela começa às 3 da manhã com o Padre Juarez. É. Aí ela passa pro Lucão, do Lucão conexão, conexão pros cabeças, dos cabeças pro tarde, do tarde pro bate-papo, depois pro conectadas segundas e aos sábados ela ouve quem? Seu João de Deus.
João de
querida, João querida de Socorro, obrigada. Vamos ao próximo.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde.
Boa tarde.
Tudo bem, pessoal? Essa prisão do Sérgio Nogueira, ele vem só colocar o prego para dizer que o Master ele é de centro, de direita, de esquerda, não é igual a Lava Jato que foi só de um lado. Ele tá envolvendo todo mundo. Eu tenho dó de quem tem político de estimação, sabe? Tem lá de estimação. Politicagem é isso daí, ó. Ninguém é amigo de ninguém. Chega nessas horas aí, ninguém segura a mão de ninguém, não. Né? É. Agora é o seguinte: 120 milhões de motivos. Por que que não vai preso esse pessoal aí? Tem que vender mais quantos resorts para prender esse pessoal aí também, né? É. A gente quer ver todo mundo preso. Lado A, lado B, não defendo lado não.
Tá
certo. Tem que prender. Se tá errado, tem que prender mesmo. Mas será que vai chegar nesses cabeção lá de cima ou vão virar amigo do meu pai novamente? Porque o Lula foi lá vender as terras raras, né? Um dia desse, o Bolsonaro tava querendo vender a Amazônia. Tava todo mundo metendo o cacete. Aí vender as terras raras pode. Enfim, não tem como defender político. Não tem como. É isso aí, me põe nas promoções, abraço.
Abraço, e ele tá certo mesmo, tá certíssimo, né, Kátia?
Né?
Uma coisa que esse caso do Master mostrou pra gente é que não tem lado quando é corrupção, não. Ele se mostrou que é bem democrático mesmo, tá pegando todo mundo.
É vergonhoso, quando alguém me pergunta, alguém que não tá muito ligado ao Brasil, à política brasileira, as coisas, o que é isso mesmo? Ah, hoje eu falei com uma pessoa em Portugal, que falou, Ana Maria, se você está me ouvindo, porque tem gente nossa que ouve em vários países, né? E ela disse, mas o que está acontecendo? Eu falei, vergonha. O que está acontecendo é só vergonha, por todos os lados. Mas como você disse, foi ontem ou antes de ontem, Thiago, você falou, farinha pouca, meu angu
primeiro.
Aí eu disse, tem angu nesse caroço? E tem. Agora, o que a gente pergunta é isso mesmo. Você acha que tem político que vai trair os amigos nessa história? Porque o que costuma acontecer é isso. Para não cair, eu traio até a mamãe. Não é? Ai, que gente sem caráter. Agora, 3 horas e 39 minutos. E o STF começa a votar as regras para a distribuição de royalties de petróleo.
É isso, Kátia. O Supremo Tribunal Federal começou a analisar essas regras de distribuição dos royalties do petróleo, que é o dinheiro pago pelas empresas pela exploração de petróleo e gás no país. Na prática, o STF vai decidir quem fica com a maior parte dessa verba, os estados produtores ou uma divisão mais ampla entre todos os estados e municípios brasileiros. Essa discussão ela já dura mais de uma década, mais de 10 anos.
Mais de 10 anos, a gente fala nisso o tempo todo. E tem aí uma coisa de nós somos uma república federativa. Mas também, por outro lado, será que é justo dividir com todo mundo ou só com
essa que é a antiga discussão. Os estados, os estados produtores ali, querem só para eles a fatia.
Pois é, mas, né, com bom senso, tudo poderia ser mais rápido. E o centro da disputa é uma lei aprovada pelo Congresso em 2012, gente, já tem
14 anos,
que alterou a divisão dos royalties. A proposta reduzia a fatia dos estados produtores, como Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, e aumentava os repasses para regiões não produtoras. Mas logo depois da aprovação, o caso foi parar no STF. Em 2013, a ministra Carmen Lúcia suspendeu temporariamente a nova regra. E é justamente essa decisão provisória que o Supremo agora revisa de forma definitiva. Essa decisão
temporária,
provisória.
13 anos já.
13 anos. Os estados produtores argumentam que os royalties funcionam como uma compensação pelos impactos ambientais, econômicos e estruturais causados pela exploração de petróleo. Segundo o governo do Rio de Janeiro, uma eventual mudança poderia provocar perdas bilionárias aos cofres públicos. Ah, vai, parece piada do Zé Simão, parece piada, ainda mais Rio de Janeiro.
Olha, e coloca cifras nisso, viu? Estimativas apontam que o Rio poderia perder cerca de 9 bilhões de reais por ano, além de impactos nas contas de prefeituras fluminenses. Por outro lado, estados não produtores defendem uma divisão mais equilibrada. O argumento é que o petróleo pertence à União e, portanto, os recursos deveriam beneficiar o país todo, ajudando a reduzir desigualdades regionais. E os valores envolvidos são gigantescos. Só no ano passado, os royalties renderam mais de 62 bilhões de reais em repasses para a União, estados e município. O ministro Gilmar Mendes, lá do STF, afirmou que o caso representa um grande desafio para o Pacto Federativo Brasileiro. Já a Carmen Lúcia classificou o processo como um dos mais sensíveis no gabinete dela.
A minha colocação sobre o Rio de Janeiro é porque a gente não tem paz no Rio de Janeiro. Imagina esse dinheiro todo só lá no Rio de Janeiro. Aí mesmo que ia ter governador preso e gente presa e tal. Agora, 3 horas e 43 minutos.
E o Congresso avança com um texto que dá benefícios a motoristas, a bons motoristas. Quem vai contar essa história pra gente é a Márcia Paravisi.
A Comissão Mista do Congresso aprovou a medida provisória que permite a renovação automática da CNH para motoristas cadastrados no Registro Nacional Positivo de Condutores e sem infrações nos últimos 12 meses, antes do vencimento da carteira. Esta quinta-feira, o plenário da Câmara aprovou o texto, que agora segue para análise no Senado. O ponto mais relevante alterado na proposta foi justamente a manutenção do exame de aptidão física e mental para a renovação da habilitação, mesmo para os condutores do chamado cadastro do bom condutor. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, explica o motivo pelo qual o dispositivo foi mantido.
O trânsito no Brasil mata, e mata de forma inadmissível. E nós sabemos que os veículos, eles têm que transportar vidas. Eles não podem ser instrumentos de destruição da própria vida. Por isso, nós lutamos muito para que fossem mantidos os exames. O fato do condutor ou da condutora não ter uma falta grave, gravíssima, não significa que ele está apto para exercer uma direção que seja uma direção que cuide da própria vida.
Pelas regras aprovadas, motoristas com 70 anos ou mais não poderão utilizar a renovação automática. Já condutores entre 50 e 70 anos terão direito ao benefício apenas uma vez. A medida provisória foi editada pelo governo para reduzir a burocracia e incentivar o cadastro de bons condutores. Ainda segundo o governo, quase 6 milhões de brasileiros vão precisar renovar para a CNH neste ano. Márcia Paravisi, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Cátia Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora 3 horas e 48 minutos. Júlia Ramazotti, podemos ouvir mais dois participantes, não?
Boa tarde, bancada maravilhosa dessa rádio. Oi, maravilhosa, querido. Que o ouvinte ama.
Obrigada.
Júlia, um beijo no coração.
Um cheiro lindo.
Thiago, um beijo no coração.
Opa.
Kátia, um beijo no coração. Toda
obrigada,
a bancada aí.
Amor.
É.
Um beijo no
não
seu
Não é novela
coração.
Não, mas esse elenco aí é... A gente não pode perder, não. Ó. Como seria se passasse no YouTube?
Pois é, mas tá bom.
Eu ia trabalhar aqui, porque eu tô no jardim
site
aqui,
do
só ouvindo
do
vocês, né? Se fosse ao vivo no YouTube, eu não ia trabalhar direito.
Já a gente
coloca. Mas é isso aí. Site, rapaz. É engraçado assim, né? A minha resposta vai ser que, né? Que vai acontecer muita traição, né? E a gente sabe que já tem muita traição na política. Desde o começo da política tem traição. Então agora vai piorar, só vai piorar mais, apimentar mais as coisas.
Exato.
E o cenário vai ficar meio...
abafado.
Sei lá, né? De teatro. A gente não sabe se ri ou chora.
É verdade.
É isso aí, grande abraço pra vocês. Coloca no bolo aí pra me ganhar esse presentão aí, que a minha vontade... É ganhar o presente, mas a vontade é maior de ir buscar e dar um abração na Kátia,
oh,
a rainha da informação.
Oh,
e dar um beijo aí nessa, no rostinho da Julie. Oh, ei, Julie, grande abraço pra você.
Um cheiro.
Ah, ele é muito lindo. Você sabe que não é o caso dele, mas logo que eu entrei aqui eu brincava que elogio eu gosto até quando é de mentira. Faz o coração da gente
é
né,
bom,
esquentar
né?
E tal. Mas muito bacana. E olha, você pode abrir o aplicativo aí no seu celular e colocar Rádio Metrópolis, que poderá acompanhar ao vivo todos os programas aqui da nossa emissora, tá?
É.
Então veja que você vai conhecer todo mundo, olhar pra gente. E ganhando, vem aqui tomar um café e ganhar esse beijo e abraço. Tá bom? Mais um, Júlio, por favor.
Boa tarde, Rádio Metrópolis, Kátia e equipe. É, traição, essa delação até rimou, essa delação ela vai simplesmente revelar o que todos já sabem, não é verdade? É verdade. Só vai revelar a verdade. Isso até um certo ponto, porque não vão dizer tudo para a população. Vão dizer uma coisinha ou outra aqui. Agora, tudo 100%, como realmente foi a delação, ou como será, no caso, jamais. Isso não vai ocorrer nunca. Só vai revelar algumas coisinhas que nós já sabemos, né? Que isso aí é... que há políticos envolvidos, logicamente, né? Mas é isso aí. Infelizmente, esse é o Brasil.
Lembra que ele era até varonil?
Né?
Brasil já...
E não é só... Já tem informações de bastidores, né, Kátia? Que, de fato, o primeiro escalão e até o segundo escalão foi bem preservado aí nessa delação do Vorcaro, né?
Ainda.
Agora, falando em traição, vai ter muito... A própria delação já é uma traição, né?
Já é uma traição, é o que eu disse. Há dois atos de covardia nessas histórias. O primeiro é o crime contra o país, né? O segundo país, a sociedade, enfim. Sim. E o segundo é a delação, é outra covardia, é outra traição, mas essas pessoas precisam se beneficiar de alguma maneira. Imagina se o ladrão comum que roubou dois pacotes de biscoito for delatar que ele tinha alguém esperando pelo outro pacote de biscoito na rua.
Esse aí com certeza não tem nem a chance
esse
de fazer isso.
Esse vai ficar 3 anos na cadeia, pelo amor de Deus, não tem acordo para pobre. Só
não,
tem acordo para rir. Agora, 3 horas e 52 minutos. Vamos a essa matéria novamente. Falamos sobre ela essa semana já. Segunda ou terça-feira.
O combate à violência?
A violência é desafio para mais de 70% dos gestores de escola aqui no Brasil. Uma pesquisa nacional revelou que combater a violência dentro das escolas é um desafio para quase 72% dos gestores da rede pública. O levantamento foi realizado pela Fundação Carlos Chagas, em parceria com o Ministério da Educação, e ouviu diretores e coordenadores de mais de 100 escolas públicas pelo país.
Olha, segundo essa pesquisa, gente, 71,7% dos gestores afirmam ter dificuldade para lidar e conversar sobre situações de violência dentro do ambiente escolar. Entre os principais problemas citados estão bullying, racismo, capacitismo, que é o preconceito contra pessoas com deficiência, além de conflitos entre os alunos e professores. Mas o estudo mostra que o problema vai além das brigas. Muitos gestores relatam dificuldades em criar um ambiente de diálogo, acolhimento e segurança dentro das escolas. Segundo os pesquisadores, quando o estudante não se sente seguro ou acolhido, o rendimento cai e os conflitos aumentam.
Muitas vezes esses problemas são relatados, né, mas nunca fizeram um diagnóstico estruturado, porque não dá para citar tudo o que acontece o tempo todo. Então, esses dados aqui, eles caem num vazio anual. Sabe? Você tem um ano é 60, outro é 72, ano que vem será o quê? 90%. Então, assim, essas situações são tratadas como brincadeira, coisa de adolescente, mesmo que envolva humilhação, exclusão, sofrimento psicológico. E esse cenário ganha ainda mais peso após episódios recentes de ataques em escolas brasileiras, né? Menino que vem com arma, pega arma em algum lugar e atira, essas coisas. O de sempre, não muda nada. Só muda o fato da gente falar 2-3 vezes por semana a mesma coisa. Agora, 3 horas e 54 minutos. O Distrito Federal não deve ter aumento de impostos na tentativa de melhorar a queda de arrecadação.
Olha, quem vai trazer os detalhes dessa história pra gente é a Bárbara Michelini.
O Distrito Federal enfrenta um aperto financeiro importante que está refletindo em vários setores, como, por exemplo, obras públicas que não acabam e falta de recursos na saúde, educação e por aí vai. Em números, o déficit do DF estava no fim do mês de março em R$1,9 bilhão. A estimativa era de que poderia chegar a R$5,4 bilhões até o fim do ano, se fosse mantido o mesmo ritmo de despesa, de acordo com a Secretaria de Economia. Em entrevista ao portal Metrópolis, o novo secretário de Economia, Valdivino de Oliveira, adiantou que não é interesse superar o déficit aumentando impostos ao cidadão.
Nós não intencionamos em nenhum momento aumentar os impostos. Nós tencionamos é dar eficiência à máquina, através da inteligência artificial, através de construir aqui uma secretaria mais bem informatizada. Né? Nós temos que sair da era analógica e passar para a era digital. Você usar a inteligência, usar tecnologia para melhorar a eficiência.
Segundo o secretário, o GDF também se empenha em cortar gastos e aumentar a eficiência da arrecadação com combate à sonegação fiscal.
Nós temos aí dados fiscais importantes que o COAF pode nos fornecer, dados fiscais importantes que o Ministério da Fazenda, através da Secretaria da Receita Federal, pode nos fornecer, e nós podemos combater essa omissão de tributos, nós temos que combater a sonegação, nós temos que combater o jeito de poder driblar a nossa legislação tributária, né? Nós temos que buscar essa eficiência. É evidente que a gente pode conseguir avançar muito sem aumentar tributos, sem aumentar a carga tributária.
Sobre o preço da passagem do transporte público, congelado desde 2020, o secretário afirmou que não há planejamento para reajuste. Lembrando que a governadora Celina Leão informou nesta semana que há um estudo para averiguar a possibilidade de ter tarifa zero no transporte público do DF. Bárbara Micheline, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Home Center Castelo Forte, informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 3h58.
Rádio Metrópolis, 104.1. Sua mãe, minha mãe, toda mãe merece um presente especial. A Poliele, junto com a Rádio Metrópolis, preparou uma surpresa para esse Dia das Mães. Vale compras de R$100 para você escolher o presente ideal. Do salto, a sandalinha. Do tênis, a botinha. Para participar, fique ligado nos Cabeças da Notícia ou acompanhe as nossas redes sociais, @ Rádio Metrópolis. Porque toda mãe merece estilo, conforto e carinho. Mães Poliele, o estilo delas pede.
Sabia que você não precisa gastar uma fortuna para ter o seu veículo protegido contra acidentes, roubos, furtos, danos a terceiros, dentre outras coisas? Isso mesmo, a Brascar te protege contra tudo isso, além de te oferecer assistência 24 horas em todo o Brasil, carro reserva e muito mais. Eu posso te contar, já são mais de 10 mil associados que contam com a credibilidade, solidez, segurança e confiança. E você, vai continuar gastando uma fortuna? Vem logo para Brascar.
Quando é de coração, é Óticas Diniz. No Dia das Mães, compre óculos de grau e ganhe óculos de sol. É o presente perfeito para quem merece tudo. Tem um estilo que combina, a proteção que acompanha e o carinho que fica para sempre. Comprou óculos de grau, ganhou óculos de sol de presente. Aproveite! De coração, Óticas Diniz. Para ver você feliz. Consulte o regulamento óticasdiniz.com.br.
Rádio Metrópolis.
Olá, assistente. Quero uma carreira com ação e liderança, atuação direta e realização pessoal.
Analisando, o caminho para uma carreira com ação e liderança técnica pode ser encontrado no concurso da Escola de Sargentos das Armas, a ESA.
Posso ter uma carreira como sargento em alguma área especializada?
Sim. O sargento João Victor, por exemplo, pode ser sua inspiração. Ele se formou na ESA e se especializou na arma de cavalaria.
Como sigo o caminho do sargento João Victor?
Inscreva-se para o concurso da ESA. Informações em eb.mil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
More ou invista em apartamentos financiados com a melhor vista da região. Alto Sobradinho, o complexo que ressignificou a região em 3 condomínios. Alto do Horizonte, o primeiro já 100% vendido. Alto da Alvorada, o segundo que ampliou o sucesso. Alto da Aurora, o terceiro e último lançamento. É sua última oportunidade. Riva Incorporadora, uma empresa do Grupo Direcional.
Rádio Metrópolis.
Uma das melhores sensações de quem dirige elétrico é saber que sempre existe um ponto de recarga por perto. Com a Canaã Energy, você conta com mais de 40 estações espalhadas por Brasília. É só abrir o aplicativo e escolher a mais próxima. Acesse canaanenergy.com.br e baixe o app. Canaã Energy, energia confiável para o seu caminho.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis, Brasília.
Tarde Metrópolis, com Kátia Maranhão, aqui na Rádio Metrópolis. Kátia Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora 4 horas e 4 minutos. Julie, nós hoje perguntamos aos nossos ouvintes se eles acham que os políticos, os ministros, os empresários e afins, né, estão envolvidos aí nos escândalos do Banco Master, se eles serão corretos com os seus pares ou se eles trairão. E aí, temos mais alguns participantes.
Rádio Metrópolis, Kátia, pessoal. Então, sobre a pergunta, a resposta é óbvia, né? A traição é com certeza, assim, inevitável. Mas eu acredito que ela vai ser bem estratégica. porque vai pela lógica da sobrevivência versus a fidelidade, né? Na política, a fidelidade ela costuma durar enquanto o aliado tem poder. E no caso, o Vorkaro, ele está, como se diz, é um empresário de grande porte, e ele transitava entre bancos, lugares de alto escalão. Então, assim, com certeza, a traição vai ser bem estratégica.
Tá certo.
Então, assim, a delação para o Vorkaro vai ser um instrumento assim, de preservação, de liberdade, uma carta na manga, enquanto os políticos citados que ele vai citar vai ter uma questão de sobrevivência eleitoral, né? É realmente a lógica da sobrevivência versus a fidelidade.
Exatamente. Você falou uma expressão agora.
Traição seletiva.
Seletiva? Não, porque você já ouviu muito falar em fidelidade partidária. Você já ouviu falar em lealdade partidária, por exemplo? Porque fidelidade é uma coisa, lealdade é outra completamente diferente. Quem é o próximo, Júlio?
Boa tarde, Metrópole. Boa tarde, Caixa. Eu acho não. É a primeira vez que eu participo.
O que está acontecendo?
É, participo do. Então, de manhã, né? Das 6 às 8. Participo. Meu nome é Clodoaldo. A única coisa que eu tenho que dizer é que. Esse banco máximo é a mesma coisa que vai acontecer, sabe o quê? Uma queda de avião. Tá todos partidos dentro do avião. O avião tá caindo, todo mundo querendo se livrar, não vale se livrar ninguém. E o que que acontece? O avião cai, morreu todo mundo. Três meses na mídia, acabou. Não tem nada a ver. Acabou. E aconteceu o quê? Nada, vai acontecer nada.
Olha, nossa, dá até desânimo, né? Não tô falando da sua participação, não, que foi muito boa, obrigada, inclusive. Mas dá um desânimo, né? Pensar assim.
Será que esse caso desse tamanho não vai dar em nada? A gente sabe que os principais atores não vai dar nada mesmo, né? Vai sobrar pra alguém.
Tantos escândalos. A gente acaba esquecendo muita coisa nessa vida, né?
Muito.
Muito. Agora 4 horas e 7 minutos. Audiência pública discute a criação da região administrativa 26 de setembro. O governo do Distrito Federal realiza uma audiência pública para discutir a criação dessa nova cidade no Distrito Federal, que é a região da 26 de setembro, que é atualmente ligada administrativamente a Vicente Pires. Na prática, significa transformar a região em uma nova região administrativa, com gestão própria, administração regional, independente e mais autonomia para serviços públicos. Hoje, a 26 de setembro, faz parte da área de Vicente Pires, mas cresceu bastante nos últimos anos. Segundo dados do governo, a região já tem cerca de 12 mil moradores, o que é equivalente a aproximadamente 11%. Da população de Vicente Pires, e esse crescimento acelerado trouxe pressão por infraestrutura. E é isso, né? Porque essas regiões vão sendo criadas e aumentam, e você não tem posto de saúde, corpo de bombeiro, delegacia, farmácias, clínicas, UPAs, e tudo isso requer...
Ela é criada no papel, e a primeira coisa que providenciam são cargos para alocar o pessoal das administrações
e tudo mais.
A infraestrutura, que é o que interessa para a população, essa muitas vezes nem chega, né, Kátia? Olha, moradores reclamam há anos de problemas como regularização fundiária, pavimentação, transporte, iluminação pública, além da oferta de serviços básicos. A proposta de transformar a área em uma nova cidade está ligada ao novo plano diretor de ordenamento territorial, o chamado PEDOT, aprovado pela Câmara Legislativa no ano passado. Com essa mudança, a região deixaria oficialmente a classificação rural e passaria a integrar a chamada Zona Urbana de Consolidação. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, A audiência pública é uma etapa obrigatória desse processo, ou seja, ainda não significa criação automática da cidade.
E esse encontro serve, então, justamente para ouvir moradores, apresentar impactos e discutir os próximos passos. E a 26 de setembro não é a única. Outra região que também está em debate para virar cidade é a Ponte Alta, no Gama. Nos bastidores, o governo avalia que a criação de novas regiões administrativas pode melhorar a gestão de áreas que cresceram rapidamente nos últimos anos. E especialistas alertam que criar uma nova cidade significa, então, como dissemos, ampliar custos administrativos, estrutura pública e despesas do governo. Agora você fica imaginando como é que é a locomoção pública também, né? É tanta coisa,
escola. E só a título de curiosidade, Kátia, atualmente, a gente está em maio de 2026, o DF tem 35 RAs, 35 regiões administrativas. Exato. Então, se mais duas forem aprovadas, vamos para 37.
É, não é fácil. Agora, 4 horas e 11 minutos. Operação contra funcionários do BRB não tem elo com o Banco Master. E essa daqui é Thiago Gomide, por Thiago Gomide.
Essa eu acompanhei hoje cedo um pouquinho dessa operação, os desdobramentos dela. Não tem a ver com o Master, mas é mais uma vez o BRB no olho do furacão. Vamos ouvir aí.
Vamos.
A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou a Operação Insider para apurar um esquema de lavagem de dinheiro e corrupção envolvendo funcionários do Banco de Brasília, empresários e um servidor público federal. A ação foi conduzida pela Delegacia de Repressão à Corrupção com o apoio do Ministério Público do DF e da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ao todo, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e houve bloqueio de bens, veículos de luxo e valores ligados aos investigados. Segundo as investigações, o grupo teria movimentado cerca de 15 milhões de reais em operações financeiras suspeitas, com transferências entre pessoas físicas e jurídicas, uso de dinheiro em espécie e indícios de ocultação patrimonial. Parte dos recursos teria origem em fraudes eletrônicas contra empresas privadas com valores já bloqueados dentro do próprio banco. Também são apuradas operações envolvendo carteiras de ativos na BRB DTVM, distribuidora de títulos e valores mobiliários com possíveis ganhos incompatíveis com a renda declarada dos envolvidos. Os investigados podem responder por corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro, com penas que podem chegar a 30 anos de prisão. Em nota, o Banco de Brasília informou que a operação teve início a partir de informações repassadas pelo próprio BRB às autoridades, após identificação de irregularidades e falhas de compliance. O presidente do banco, Nelson de Souza, afirmou que o caso é antigo e já vinha sendo apurado internamente, destacando a colaboração com as investigações e o fortalecimento dos controles internos. A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, destacou que o caso foi identificado em auditoria interna do banco e encaminhado às autoridades competentes, reforçando que o governo não tolera desvios de conduta e vai garantir transparência nas apurações. A Polícia Civil segue analisando o material apreendido para identificar outros possíveis envolvidos no esquema. Thiago Gomide, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
I don't.
Kátia Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora 4 horas e 17 minutos. A Anvisa determina recolhimento e suspende fabricação de produtos da marca IP. Menino, eu comprei uns 4 produtos ontem.
Nossa, eu tô com um galão desse.
Tem que olhar, porque tudo que tem a numeração que começa com um, né? Tá, então
em casa vou ver o lote.
Exatamente. Pode começar.
Olha, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, determinou a suspensão da fabricação e recolhimento de diversos produtos da marca IP, após identificar falhas consideradas graves no processo de produção. A decisão afeta detergentes, sabões líquidos e também para roupas e desinfetantes fabricados pela empresa química Amparo, no interior de São Paulo. Segundo a Anvisa, esse problema envolve produtos dos lotes cuja numeração termina com o número 1. Eu vou olhar isso chegando em casa.
É isso, não é que começa com o número 1, termina com o número 1. Você aí que tem algum produto comprado aí da marca IP, seja o que for, veja se termina com o número 1, porque você pode devolver. E foi um chamado da própria empresa, gente. Sim. Tá? Além do recolhimento, a agência também determinou a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e uso dos itens atingidos em todo o país. De acordo com a fiscalização da Anvisa, foram encontradas irregularidades em etapas críticas da produção durante uma inspeção feita na fábrica da empresa. Os fiscais identificaram falhas nos sistemas de garantia da qualidade, produção e controle de qualidade. Segundo a agência, esses problemas comprometem as chamadas boas práticas de fabricação e podem representar risco de contaminação microbiológica nos produtos, ou seja, possibilidade da presença de micro-organismos indesejados que podem trazer riscos à saúde. Entre os produtos afetados estão linhas bastante populares da marca, como dissemos antes, detergentes, lava-louças IP, sabões líquidos Tixan IP e desinfetantes Bac IP e Atol.
E olha, e as orientações, a orientação para consumidores é de quem tiver esses produtos dos lotes afetados, deve interromper imediatamente o uso e entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da empresa para receber orientações sobre troca ou recolhimento. Em nota divulgada à empresa, a fabricante afirmou ter recebido a medida com indignação e classificou a ação da Anvisa como arbitrária e desproporcional. E eu tô dando um Google aqui, Kátia,
sim,
só para passar para os ouvintes, o SAC, né? Por e-mail é sac@ip.ind.br.
É interessante porque é uma marca bastante conhecida, bastante, sim, consumida. Aqui não estamos fazendo nenhum tipo de propaganda disso, pelo contrário, porque está perigoso.
Exato.
Não é? Então veja aí se o seu produto lá na barra. Sabe ali onde você tem aquela barra.
Código de barra?
Código de barra? Ali em cima você tem a numeração. Se terminar em 1, devolva no local onde foi comprado. 4 horas e 21 minutos. E o Senado aprova sinalizadores para vítimas de violência doméstica. A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou um projeto que cria um sistema de sinalizadores de emergência para mulheres que são vítimas de violência. Não interessa se é do pai, se é do filho, se é de algum vizinho, de alguma vizinha. Sim. Na prática, Esse projeto funciona como um botão do pânico. O dispositivo poderá ser acionado em situações de ameaça ou risco iminente, enviando imediatamente um alerta para as forças de segurança.
Olha, esse projeto recebeu o nome de Programa Mulher Alerta. Segundo a proposta, as vítimas vão poder receber gratuitamente aparelhos conectados aos sistemas policiais. Ao apertar o botão, a localização da mulher vai ser enviada em tempo real para as autoridades, permitindo resposta rápida da polícia.
A iniciativa é voltada principalmente para mulheres que já possuem medida protetiva ou estejam em situação de risco. E a ideia surgiu justamente diante de um problema que é recorrente. Muitas vítimas continuam sendo ameaçadas mesmo depois de uma decisão judicial contra o agressor.
Não dá para entender. Não dá para entender a violência, não dá para entender a recorrência da violência, né? Mesmo o sujeito sendo impedido através de medidas judiciais, ele vai lá e repete o que fez.
É, e em muitos casos, vale lembrar também, né, Kátia, parece que há uma dupla punição à própria mulher que é vítima de violência, porque em muitos casos ela que é recolhida para um abrigo, para uma casa de acolhimento, enquanto o agressor continua
fica em
solto,
casa.
Ou fica na casa
e
dela.
Fica na casa dela. É. Quando olha, sabe que você falou uma coisa agora? Que as autoridades precisam pensar. Recolhe o meliante para um lugar ali onde ele vá plantar, onde ele fique por um tempo e que faça uma reflexão e que tenha grupos de psicólogos e debates sobre essa violência que existe nele e que ela vai levar a vida dela ali. E outra, ele sai para trabalhar e volta. E o dinheiro dele vai para casa, para a mulher e para os filhos. Sim. Teria que ser assim. Ah, no mundo ideal, meu bem. Olha, o relator da proposta, senador Márcio Bittar, afirmou que o sistema pode ajudar a salvar vidas ao permitir acionamento imediato da polícia, inclusive em momentos em que a vítima não consegue fazer ligação telefônica, porque muitas vezes está ali em cárcere privado, sob ameaça.
Sim, sim.
E olha, e os números ajudam a explicar a preocupação. Segundo dados citados no Senado, cerca de 3 milhões e 700 mil brasileiras sofreram violência doméstica ou familiar em 2025. Além disso, a média no país foi de aproximadamente 4 mulheres assassinadas por dia. Gente, isso é parece... Sabe o que isso parece? Números de guerra.
Sim.
É absurdo.
Piores que números de guerra.
Exato.
Até, né? Olha, essa proposta, ela também prevê que estados e o Distrito Federal possam firmar convênios com a União para custear os equipamentos e estruturar sistemas de rastreamento das usuárias. Agora, esse projeto, ele segue para análise da Câmara dos Deputados e, se aprovado também pelos deputados e sancionado, aí sim o programa passa a ser implementado em todo o país.
Ai, que seja rápido, que seja muito rápido. Agora 4 horas e 25 minutos. Olha, o GDF publicou um novo decreto proibindo órgãos do governo de fazer despesas sem dinheiro disponível.